programa Sua Saúde.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. A gente está aqui começando mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje eu estou recebendo aqui a Thaís Mesomo e o Alisson Davi Silva, que são nutricionistas e professores também do curso de nutrição aqui da Uninter. Tudo bem, gente?
Tudo bem, boa tarde.
Muito obrigado pela presença, gente. O Alisson, primeira vez aqui, né?
Primeira
na Rádio Professora
é
segunda, né?
Isso.
Que já vem o Alisson primeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E volte sempre aqui para fazer os programas. Com a gente. E hoje a gente vai falar de um tema que talvez pelo nome você possa não conhecer, mas fica tranquilo que a gente vai explicar tudo aqui para você. A gente vai falar sobre bioativos na alimentação. E acredito que para a gente abrir a conversa de hoje, professores, expliquem para a gente o que são esses bioativos.
Bem, Bárbara, quando a gente fala em compostos bioativos, nós estamos falando de compostos que vêm dos alimentos, mas eles não são considerados substâncias como nutrientes. Tá? Então, são compostos a mais que contém nos alimentos e que conferem também benefícios à saúde. Benefícios tanto para o indivíduo saudável, quanto para as pessoas que já têm algum problema de saúde. Então, os compostos bioativos são substâncias que acabam ativando, que acabam melhorando a nossa saúde, o nosso organismo. Por exemplo, nós temos o resveratrol da uva, que é um composto bioativo, e que a gente sabe que tem efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes também, por exemplo, né?
Eles são, mas é que nem você falou, então eles, a gente pode viver, digamos assim, sem eles, esses compostos bioativos assim? Eles não são obrigatórios à ingestão?
Eles não são obrigatórios, exatamente. Mas eles conferem benefícios, né? E quando a gente pensa em saúde, a gente sempre quer mais benefícios.
Exatamente. E onde a gente encontra esses compostos bioativos?
Então, praticamente, como vocês disseram, né? A gente acaba, em todos os alimentos, tendo esses compostos bioativos. Então, por isso, não tem como você não consumir, né? Só se você não consumisse nenhum tipo de fruta ou legumes, que é onde a gente vai encontrar a maioria desses compostos. Então, se você tem uma alimentação ali que tenha uma verdura, uma fruta, pelo menos, você já vai estar consumindo esses compostos. E a gente tem aí os mais conhecidos, resveratrol, que vai ter na uva, o gingerol no gengibre, a curcumina da cúrcuma. Então, tem uma série de compostos bioativos.
E as funções desses compostos, como que elas funcionam no nosso organismo? Como que funciona isso?
Bem, depende muito do tipo do composto, né? Para começar. Então, como o professor Alisson comentou, ele tem do gingerol que tem lá no gengibre. Ele acaba modulando o nosso organismo, melhorando a resposta à insulina. Então, é muito bom para quem tem problema de diabetes, por exemplo, né? Já em relação ao resveratrol, ele é muito bom para quem tem dislipidemias, aterosclerose, doenças cardiovasculares. A gente tem também as catequinas do chá verde, né, que também é um composto bioativo, que também é importante como um antioxidante para a saúde de forma geral, né? Mas como o professor Alisson comentou, eles estão presentes nos compostos, nos alimentos in natura, né? Alimentos naturais e não nos alimentos processados ou ultraprocessados. Então, aquilo que a gente compra no mercado, que vem em embalagens, pacotinhos, não contém compostos bioativos. Né? Eles se perdem durante o processo de fabricação de um alimento. Então, a gente tem que procurar esses compostos dentro dos alimentos in natura, alimentos que são vendidos em feiras, né? Ou até em bebidas, como é o caso do chá verde.
E existem mais, vocês falaram frutas, legumes, carnes também, alguma coisa assim também encontra esses compostos ou não é mais?
Nas carnes existem alguns hidrolisados que conferem alguns benefícios, tá? Não são muito estudados ou muito divulgados. Os peixes também têm alguns peptídeos que conferem benefícios à saúde, como os hidrolisados do leite também, né? E aí, conforme acontece o processo de hidrólise, há uma formação, né, de acordo com a cadeia peptídica, que vai ter uma ação diferente. Então, não quer dizer que toda hidrólise vai ter peptídeos com a mesma função no nosso organismo, tá? No leite, por exemplo, de acordo com o tipo de enzima que se usa para obter lá o hidrolisado, ele vai ter função diferente. Vai ajudar no processo de sono, ou vai ter uma atividade anti-inflamatória, por exemplo, que pode, inclusive, modular doenças que a pessoa já tenha. minimizando um pouco do processo crônico da doença, né?
Uhum. Por falar em crônico, né, até aqui que a gente tem a pergunta, qual que é a relação dos compostos bioativos e das doenças crônicas, como que funciona isso?
Então, como a professora Thais ali já comentou, né, esses compostos bioativos é que, como ela falou da parte das carnes e peixes, mas normalmente, né, como eu estudo um pouco mais as plantas, acaba que a gente vê que é um metabólito secundário das plantas. Uhum. Então, ela tem uma função para a planta ou produzir a cor da planta ou até mesmo um mecanismo de defesa. Daí, no sistema, no nosso organismo, o que, que vai acontecer? A gente tem os radicais livres. E o que, que é esses radicais livres? São compostos lá que não estão estabilizados.
Uhum.
E aí, esses compostos bioativos vão lá e acabam se ligando a eles, fazendo com que eles não fiquem soltos lá, né? Perdidos. Que o que, que acontece quando eles estão soltos? Daí, eles podem causar uma inflamação, alguma doença crônica, até mesmo câncer. Então, o composto bioativo vai funcionar nessa linha, né? Então, acaba que ele tem essa função de
equilibrar
se ligar
o organismo,
isso,
né?
Se ligar a esse composto, a essa molécula solta lá, esse radical livre, uhum. E acaba estabilizando. Até mesmo o que a gente tanto fala, o envelhecimento precoce, né? Então, ele acaba ajudando para a pessoa não envelhecer. Por isso que é tão importante a gente consumir frutas e verduras.
Verdade.
Perfeito. Mas existe algum tipo de restrição, digamos assim, quanto a isso, desses compostos bioativos? Pessoas com algum tipo de doença que não seja bom consumir ou não consumir em excesso, alguma coisa assim ou não?
Olha, como a gente tem um leque muito grande de doenças, com certeza há, né?
Uhum.
Porque tem pessoas que nascem com erros e nascem no metabolismo e que não podem consumir determinados alimentos. Então, não é para todo mundo. A outra situação se refere a... A gente está falando desse composto bioativo oriundo de um alimento ou de um nutracêutico, que nada mais é do que o isolamento dessa substância vendido pela farmácia,
uhum.
Né? Um suplemento, digamos. Então, aí quando ele vem numa dose farmacológica, ele vem numa dose maior. E aí ele pode, sim, conferir malefícios. Em vez de ajudar, equilibrar as espécies reativas ao oxigênio, ele pode aumentar o processo oxidativo no organismo.
Uhum.
Então, nem de mais, nem de menos. Tem uma doença instalada, tem que procurar um profissional adequado para poder orientá-lo, né? Não é, a receita não é para todo mundo.
Até mesmo porque não é na fruta, no legume, não vai vir só o composto bioativo em si, né?
Uhum.
Vai vir outras coisas juntos. Por isso que a gente tem que ver, às vezes, essa questão, porque a pessoa pode ter algum tipo de alergia àquele alimento ou algum outro composto daquela fruta ou legume. Então, por isso que, igual a professora Thais falou, a gente tem que primeiro analisar antes de sair comendo ou procurando outra forma de consumir esses compostos bioativos. Então, tudo tem que ser com moderação.
Até porque existem alguns alimentos que são menos conhecidos, né? Principalmente aqueles que não são oriundos aqui do Brasil. Vou dar um exemplo, goji berry.
Uhum.
Né? Teve um tempo atrás uma moda muito grande, né?
Seco,
E o goji berry, ele é parente do tomate. Né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que têm alergia ao tomate.
Uhum.
Né? Mas ao goji berry ninguém tinha noção disso. E algumas pessoas foram internadas por conta de uma reação alérgica muito grave pelo consumo do goji berry. Então, assim, tudo que a gente vai comer que é diferente, a gente tem que ter uma orientação. Se eu tenho uma doença de base, como a professora Alison falou, tem alergia, tem histórico na família ou um histórico de não tolerar alguns alimentos, tem que revisar se realmente essa pessoa vai conferir algum benefício. Porque senão talvez só confira malefícios, vai levá-la para o hospital, corre um risco de vida, né? Então,
uhum.
Isso também não é interessante. Quando a gente fala de compostos bioativos aqui, né? A gente quis trazer no sentido de melhorar a qualidade de vida, saúde. Mas, para algumas pessoas, isso não está correto. Ou esse composto bioativo só para ela não funciona, mas outro funciona.
Uhum.
Então, por exemplo, licopeno do tomate, talvez ela não possa consumir por uma alergia ao tomate. Mas um chá verde para ela vai ser muito bom. E existem vários compostos bioativos. A gente não precisa se limitar a um ou outro. Um exemplo, o próprio açafrão, né? Que tem a curcumina, aquele composto laranja amarelado, sabe?
Uhum.
A gente pode usar no arroz, por exemplo, no frango. Enfim, de forma geral, as pessoas têm uma boa tolerância com ele. Mas a gente tem que sempre investigar. sempre analisar, né? E o histórico que ela traz, como a gente falou dos peptídeos do leite, que conferem benefícios à saúde, inclusive foi minha dissertação de mestrado, né? Esses compostos bioativos. Sim, eles têm benefícios, mas tem muita gente alérgica à proteína do leite, tem gente com intolerância à lactose, e eventualmente a lactose pode estar presente. Então, tem que cuidar. Não é para todo mundo, principalmente quando a gente fala em nutracêuticos. Né? Quando a gente fala em oriundo do alimento, é mais seguro porque a pessoa já sabe se ela tolera ou não aquele alimento. Então, ela já não consome. Mas da cápsula, ela vem contaminada com outros compostos também, e às vezes a pessoa não tem a informação, ou não lê a bula, né?
Sim, é igual a professora comentou, e muitas vezes também a cápsula é concentrado.
Uhum.
Então, eles concentram aquele composto. E a gente sabe, tem determinados compostos que dependem muito da quantidade, né? Aquela velha história entre o remédio e o veneno, a dose que é o problema. Então, às vezes as pessoas vêm, saem na televisão lá... Chá verde emagrece. Pronto. Todo mundo corre atrás e vai tomar chá verde ou vai atrás de qualquer outro produto. Só que o problema é que às vezes não tem pesquisas suficientes, né, para ver a dose recomendada. Ou muitas vezes as pessoas também não se atentam à dose, à tolerância. Então, acabam consumindo um excesso que pode daí... De vez em ter o benefício, né? Você vai acabar tendo um malefício. Então, as pessoas têm que entender que não é só porque o composto bioativo é bom, tem essa função de, ou emagrecimento, ou retardar o envelhecimento, que a gente pode consumir à vontade. Tem que consultar um nutricionista, um médico, um farmacêutico, para tentar entender essa parte e ver a quantidade exata. A mesma coisa funciona para os chás, né? Tem muita gente que consome chá, sem saber como que é, como que funciona, qual que é a dose, ou coloca um monte para o chá ficar colorido, ou coloca um pouco. E às vezes naquele chá tem algum composto que pode, você concentra ali e acaba trazendo um malefício. Então isso é muito importante o pessoal entender que tem que saber a dose correta, porque senão acaba trazendo outro problema, né?
Acredito que é muito importante, como você falou, né? Tem que sempre procurar a busca do profissional, né? Sim. Pra ele falar certinho, porque às vezes a gente vai consumindo isso daí por conta própria, pode consumir ainda mais uma coisa e ficar restando outros nutrientes também, né? No organismo. Sim. E daí você fica no zero a zero, né? Não ajuda em nada, né?
Exato. E só para complementar, quando você fez a pergunta, quando você falou assim, questão de doenças crônicas.
Uhum.
Normalmente, quem tem a doença crônica toma algum medicamento. E existem interações entre medicamentos e alimentos e nutrientes e nutracêuticos, né? Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Pode aumentar muito a ação do medicamento, que pode levar o indivíduo a desmaiar, entrar em hipoglicemia severa, né? Enfim, pode ter várias reações, conhecidas ou não conhecidas, da mesma forma que pode só inibir a ação do medicamento. E aí também a pessoa acaba tendo outras complicações. Então, esse é um outro cuidado importante. As pessoas que começam a tomar chá de hibisco, por exemplo, à vontade, tem muita gente que vira, que fica hospitalizado por hipotensão grave, entra às vezes em insuficiência renal, quer dizer, tem risco, não é para todo mundo e não é em doses abertas, né? Nem de mais, nem de menos.
Porque às vezes a pessoa nem sabe que tem a doença, né? Por exemplo, a doença de pressão alta, né? Hipertensão, e acaba tomando um chá desse e pronto. Daí ela vai lá e descobre, né? Uhum. Que realmente ela acaba tendo por causa de um chá que tomou de uma forma incorreta, né?
Isso é verdade. E quanto ao suplemento, no caso suplementar, eu preciso suplementar esses compostos bioativos?
Depende. Né? Depende do que você tem, né? Então, por exemplo, a gente faz durante uma consulta uma anamnese para entender todo o histórico do paciente, além de entender o que ele está querendo naquele momento, né? Então, a gente faz toda uma avaliação para entender se vale a pena suplementar ou não, e se sim, qual tipo de suplemento, qual a dose e por quanto tempo. Porque nada é para sempre, tá? Até porque eles perdem a eficácia. Então, a cada tempo, a gente também tem que revisar, você não precisa trocar o tipo de suplemento, né? E avaliar também a eficácia que ele está tendo para a pessoa ou se está tendo alguma reação. Então, dá para suplementar? Dá. Mas depende para quem, depende da dose. Então, tem todo um estudo por trás que a gente faz isso. E nem sempre apenas em uma consulta. Às vezes, a gente faz isso em uma consulta, complementa na segunda, na terceira, para a gente entender melhor o que o paciente precisa, né? Até porque, assim, por exemplo, se a alimentação dele já supre esse determinado composto que estamos pensando, Será que há necessidade?
Uhum.
Né? Então, ele também tem que repensar nisso, né? Porque tudo envolve custo. Né? E será que realmente vale a pena investir nisso? Ou esse dinheiro poderia ser melhor investido em outras situações que também vão promover saúde e qualidade de vida para a pessoa?
É, e acredito que a gente, nós, né, como nutricionistas, né, o alimento sempre vai ser o melhor remédio. Então, primeiro a gente tem que tentar com a alimentação, só se caso a pessoa, né, queira muito uma suplementação. E mesmo assim a gente vai acabar tendo que avaliar para ver se vai ser benéfico para a pessoa, né? Porque é aquela coisa, às vezes a pessoa sai, tem que sair da consulta com aquela receita para fazer um formulado. Mas acho que tanto eu como a professora Thaís acreditamos que não precisa o paciente sair com essa formulação já do consultório para que faça um formulado, sendo que tem nos alimentos, e eu acredito, né, que é muito melhor a gente comer o alimento do que tomar uma cápsula, né?
Primeiro pela questão de sabor, né, e prazer ao consumir o alimento, e segundo que existe também uma sinergia de quando você ingere, por exemplo, o resveratrol na uva, ou não vou falar do vinho, mas o suco, por exemplo, né? Ele é associado com outros compostos que tem ali, por exemplo, até a vitamina C, por exemplo, né? E acaba tendo um efeito melhor no nosso organismo do que tomar apenas uma cápsula de resveratrol. Os estudos já mostram que os benefícios quando você consome os alimentos são melhores e maiores do que quando você só toma uma cápsula isolada. Ou mesmo que você tome cápsulas de um nutriente mais um outro nutriente. Então, eles não conseguem ainda explicar, mas ele sabe que tem um efeito sinérgico do alimento com os nutrientes ao mesmo tempo, promovendo saúde.
É perfeito, até porque com certeza, quando você falou do custo, sai bem mais barato, né? Se você comprar um alimento assim que vem um combo, né, de vantagens, do que você tomar uma cápsula de cada, né? Mas as farmácias hoje em dia, a gente vê muitas opções disso, né? Lá, pronta entrega que você consegue simplesmente ir lá comprar e toma, né? Isso vocês não aconselham, assim, as pessoas fazerem? Sempre buscar um profissional, né, pra... quanto a isso dessas vitaminas ou essas coisas,
até
né?
Até porque pode ser desnecessário. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Às vezes você vai comprar um polivitamínico. Um polivitamínico tem N compostos lá dentro. Vou dar um exemplo do ferro, né? Normalmente também tem ferro. Para algumas pessoas, o ferro pode estar em deficiência no organismo. Enquanto que para outras, pode estar em excesso. E esse suplemento só piora o estado dessa pessoa. Então, precisaria de um suplemento que não tivesse ferro. Né? Então, tem vários pacientes que a gente encontra, né, no consultório que não pode, já tem esse determinado nutriente em excesso. Então, não dá para a gente pegar qualquer um e tomar. Vale a pena ter exames primeiro, para a gente avaliar o que precisa ser suplementado ou não. E se você suplementar assim, estava barato, tomei, enfim, vai fazer mal. Normalmente, o efeito não é visto a olho nu. Então, a gente não consegue ter essa resposta pronta, né? Mas, para que gastar se não é necessário? Ou, já que precisa, vamos escolher o melhor. Né, e não qualquer um. Então, não é que não sejam bons, é que talvez eles não sejam adequados para aquela pessoa.
Uhum. É perfeito. E a gente pode considerar que alimentos com compostos bioativos e alimentos funcionais, eles são a mesma coisa?
São sim.
Basicamente.
São, são nomenclaturas para as mesmas coisas. Quando eles falam de alimentos funcionais, são alimentos que, além de nutrir, eles também conferem benefícios à saúde, seja na saúde ou na doença.
Uhum.
O composto bioativo é exatamente isso. Ele é oriundo de uma planta, né, de uma fruta, enfim, que tem um efeito além de nutrir para o organismo. Então, sim, na verdade, o composto bioativo é o que está presente naquilo que se chama alimento funcional. O alimento funcional é porque ele tem mais compostos ali que conferem benefícios à saúde.
Existe algum alimento, alguma coisa assim, que não tem esses compostos bioativos, assim, que... ou todo alimento, assim, in natura, né? No caso, ele tem.
O arroz branco. Não tem um composto bioativo.
Específico, né?
Não.
Né? Tem outras funções, né?
Sim, é tem outros nutrientes. Tem nutrientes, claro, né? Com certeza. Não é que ele é um alimento ruim, não é isso que a gente está falando. Mas ele não tem um composto bioativo.
Em específico, né?
Por exemplo, até o momento identificado, né? Já o arroz negro já tem, o arroz selvagem já tem.
Não é igual, por exemplo, que a gente sempre usa o exemplo da uva, né? Que tem o resveratrol, que já foi identificado e tudo mais. Mas é... que não fique, né, que a gente está falando que não vamos mais comer o arroz porque não,
não
tem composto bioativo.
Claro.
Mas...
até porque senão pode até entrar em carência de tiamina, né, enfim.
Sim, que então ele vai ter alguma coisa que vai...
ele tem um nutriente, né?
Então, e tem algum alimento que ele seja o que tem mais compostos bioativos, assim, que nem esse salário da uva, mas tem algum que tenha mais coisas assim?
Eu acho que é difícil. Bom, eu...
Ó, as frutas vermelhas são riquíssimas, o próprio... Eu acho assim que não tem como você nomear um.
Uh-huh.
Sim, classes diferentes. Sim. O próprio gengibre é super rico, chá verde, as pimentas, frutas vermelhas e roxas, a cebola e o alho.
Um composto em específico que se sobressai, que vai ter mais, né? Ah, a rutina, ou a capsaicina da pimenta, tem algum que saia mais, né? Mas assim que... Tenha só aquele em específico, não.
Não, ele só
vai ter mais ali, Mas tem um que se sobressai no alimento, né?
Uhum. Aí também é legal a gente falar aqui das crucíferas. Que as crucíferas são a couve-flor, o brócolis, a própria couve,
geralmente
o nabo.
Geralmente são verde escuro, assim? Então...
Aqueles que são em cabeça, normalmente.
Sim.
Couve de Bruxelas. Couve de Bruxelas. Eles contêm os... os compostos, isotiocianatos, por exemplo, e outros compostos que estão relacionados com a diminuição da chance de desenvolver câncer.
Uhum.
Não quer dizer que você comeu brócolis e você não vai ter câncer, não é assim, né? Isso também é legal para a gente desmistificar o que a gente vê muito em rede social.
Sim.
Por exemplo, o Facebook, né? Quando aparece assim, tome... chá, água com limão, que você não vai curar o câncer, né? Eles não divulgam essa pesquisa. Não, não é isso, gente. Foi feito um estudo em células, em laboratório, in vitro, e conferiu benefícios, ok? Com células de câncer e tal, ok. Mas não quer dizer que aquilo aconteça no nosso organismo. Porque no nosso organismo tem outras reações acontecendo ao mesmo tempo.
É um sistema isolado, né? Que foi testado somente naquele sistema e deu certo. Agora, no corpo humano, é bem diferente,
até porque, gente, se realmente funcionasse, a gente ia falar porque era de graça, né, gente?
Imagina que fácil, né? Se tomar com limão, não vai ter câncer nunca.
Seria muito fácil, mas infelizmente é mais complicado, né?
E não é só a alimentação, né? Tem todos os outros meios onde a pessoa vive, o estresse, às vezes a predisposição genética. Então, é difícil a gente falar que um alimento vai curar o câncer ou vai prevenir. Claro que uma alimentação adequada vai prevenir você não se estressar e tudo mais, mas não somente isso vai garantir 100% que você nunca vai ter câncer ou qualquer outra doença na sua vida, né?
Uhum. E isso que você falou, professora, das crucíferas, né? O nome. Quanto à ingestão desses alimentos, eu não preciso... vários da mesma família de uma vez, digamos assim. Eu posso um dia eu como brócolis, no outro eu como a couve. E seria assim o mais recomendado.
Exatamente. Uhum. E principalmente eles cozidos. Tá? Porque na forma crua eles têm compostos que acabam concorrendo com outros nutrientes no nosso organismo e eventualmente pode causar uma carência, que é o caso do suco verde. Então, a gente não recomenda... Não é que não pode tomar suco verde, também não é isso.
Minha irmã vai ficar muito triste se ela ouvir isso, ela que não pode.
Não, não é isso. É que a gente não recomenda nada que seja, assim, em excesso ou sempre da mesma forma. Uhum. Então, varia. Um dia você toma um suco verde, outro dia toma um suco rosa. roxo.
Coloca uma beterraba.
Tá, muda um pouquinho. Não fica sempre com o mesmo alimento, com o mesmo ingrediente todos os dias, né? Uhum. Então, consuma couve um dia cru, outro dia refogada, né? Outro dia usa o brócolis, outro dia a couve-flor, né? Outro dia abobrinha, berinjela, abóbora, enfim, que não fique sempre no mesmo alimento. Por exemplo, até a abóbora, ela é riquíssima em carotenoides. Os carotenoides são ótimos antioxidantes.
Uhum.
Por exemplo, ainda a abobrinha e o milho verde, eles também são fontes de vitamina A e eles contêm compostos que a gente chama de luteína e zeaxantina, que são super importantes para a nossa acuidade visual.
Uhum.
Inclusive, tem estudos em atletas, agora não vou lembrar exatamente, mas na área assim, de beisebol, que eles precisam de uma visão muito aguçada, eles acabam fazendo suplementação desses nutrientes para conseguir enxergar mais ao longe e também conseguir também uma melhor resposta em relação a bola e o contraste com a luz do sol, né? Uhum. E a própria cor do céu. É bem interessante. E os resultados são bem positivos.
É, com certeza. E eu acho que a maior lição que a gente vai levar aqui, sempre, gente, procure um profissional, né? Para cuidar da sua saúde. Não vá ingerindo, por mais que seja in natura, né? Alimentos, a gente pensa super saudável, mas como a gente falou aqui, pode dar algum malefício, né? Ou algo assim, de efeito contrário, né? Esperado aqui. Gostaria muito de agradecer a vocês, professores Thaís, Alisson.
Muito obrigado.
Espero vê-los em breve aqui novamente para falar de mais algum assunto que seja, né, de muito proveitoso aqui quanto à nossa saúde. E a gente conferiu aqui mais uma edição do programa Sua Saúde, seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Semana que vem a gente volta e tchau, tchau.